A Liberdade de Imprensa Nobel da Paz 2021, Noam Chomsky, um grande pensador mundial em entrevista exclusiva, a democracia cada vez mais pálida na Hungria e a Polónia em crise com a União Europeia, que meteu dinheiro em cima da mesa para adiar a entrada dos países dos Balcãs, a França e a África. A Liberdade de Imprensa Nobel da Paz 2021, nas pessoas da jornalista filipina Maria Ressa e do russo Dmitry Muratov. Vamos saber quem são já daqui a pouco com a jornalista da TSF Dora Pires. Teórico da linguagem, pensador considerado dissidente no mainstream americano, Noam Chomsky acaba de publicar um guia essencial sobre capitalismo, política e o funcionamento do mundo. Vamos ouvir parte de uma entrevista exclusiva à TSF em que Chomsky nos fala de vacinação, das clivagens políticas nos Estados Unidos, Afeganistão, alterações climáticas. Entrevista para ler e ouvir na íntegra em tsf.pt e também uma versão dessa mesma conversa pode ser lida no Diário de Notícias deste sábado e em dn.pt. A leste da democracia, na semana do choque frontal do Tribunal Constitucional da Polónia com as leis da União Europeia e quando a oposição húngara procura decidir quem assume a batalha contra o governo iliberal de Viktor Orbán, converso no estado do sítio com a jornalista Ana França, enviada especial do Jornal Expresso a Varsóvia e Budapeste. Um cheque de 29 mil milhões de euros para sossegar a consciência e evitar males maiores, dinheiro da União Europeia para os países dos Balcãs Ocidentais que querem entrar para o clube, mas mais uma vez, na Cimeira da Eslovénia esta semana, ficaram sem garantias de data de integração, apenas continua a ser um objetivo da União Europeia, e dinheiro e promessa de facilitação de investimentos e exportações. Vamos ouvir um trabalho do correspondente junto às instituições europeias, João Francisco Guerreiro. A França prepara a presidência da União, a partir de janeiro, aposta tudo em África, Cimeira França-África em Montpellier, esta semana, acompanhada pela jornalista Ligia Anjos, correspondente da TSF. No tempo da desinformação, das fake news, dos atentados contra o jornalismo livre e independente, no tempo em que a liberdade de imprensa conhece atropelos mesmo em regimes considerados democráticos, o Comitê Nobel decidiu defender o jornalismo. O Nobel da Paz 2021, para a liberdade de imprensa, nas pessoas da jornalista filipina Maria Ressa e do russo Dmitry Muratov, vidas resumidas aqui pela também jornalista Dora Pires.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.
I was shocked and I didn't know how to react.
И эта премия Аня Политковская.
Maria Angelita Ressa era até hoje considerada a jornalista mais conhecida das Filipinas. Que o diga Rodrigo Duterte, o presidente filipino a ser investigado por crimes contra a humanidade e um dos alvos de muito trabalho e de muitos riscos na vida de Maria Ressa. Durante mais de duas décadas foi jornalista de investigação na cadeia norte-americana CNN, mas foi a criação da plataforma digital Rappler que lhe valeu vários prémios internacionais. É considerada uma das jornalistas que mais combate a desinformação e as notícias falsas, mas foi também por isto que o presidente das Filipinas lhe moveu dezenas de processos e a razão porque esteve presa em Manila, acusada de difamação cibernética. Outro dirigente mundial que não terá gostado deste Nobel da Paz é o presidente russo Vladimir Putin. Dmitry Muratov é um nome bem conhecido no Kremlin. Até 2017 foi editor-chefe da Novaya Gazeta, um jornal da oposição que ajudou a criar em 1993, considerado o único jornal russo verdadeiramente independente. Enquanto esteve à frente da Novaya Gazeta, Dmitry Muratov viu serem assassinados 6 dos seus colegas jornalistas, um custo por tantos escândalos económicos, crimes de guerra e abusos de poder que foram sendo ali denunciados, como Maria Ressa, Dmitry Muratov, conta inúmeros prémios internacionais antes deste, agora, porque Alfred Nobel também achava que não há paz sem liberdade de expressão.
O trabalho de Dora Pires, a Liberdade de Imprensa, Nobel da Paz 2021, já a seguir, Noam Chomsky. Noam Chomsky, nascido em Filadélfia, 92 anos, é um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo, comentador e ativista político, considerado em termos académicos como o pai da linguística moderna. É também uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Chomsky é professor emérito em linguística no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Teve o nome associado à criação da gramática gerativa transformacional. É também o autor de trabalhos fundamentais sobre as propriedades matemáticas das linguagens formais, como a chamada hierarquia de Chomsky. Desenvolveu trabalhos que abordam a linguagem como propriedade inata do cérebro e da mente humana. Contribuiu decisivamente para a formação da psicologia cognitiva no domínio das ciências humanas. Mas além da investigação e ensino no âmbito da linguística, Chomsky é também conhecido pelas posições políticas de esquerda e pela crítica contundente à política externa dos Estados Unidos da América. Professor Noam Chomsky, acredita que os países ricos estão dispostos a assumir as suas responsabilidades, as responsabilidades que têm, e ajudar a fornecer o que o mundo em desenvolvimento ainda precisa em termos de vacinação?
É um escândalo e também é suicida. Quer dizer, os países ricos praticamente monopolizaram a vacina. Tem havido alguns esforços para distribuí-la aos países que precisam dela desesperadamente, na África, na Ásia, na América Latina. O que aconteceu foi que os países ricos não só monopolizaram as vacinas, mas insistem em que as taxas de lucro exorbitantes das empresas farmacêuticas sejam protegidas pelos chamados acordos de livre comércio altamente protecionistas. A Alemanha é, de facto, um dos piores exemplos. Nesse caso, o que é incomum pela primeira vez, os Estados Unidos têm um histórico um pouco melhor do que a Europa. Aquilo que está a acontecer não é apenas profundamente imoral, mas também suicida, até porque todos eles entendem que quanto mais tempo levar para o resto do mundo ser vacinado, mais tempo há para o vírus se transformar, possivelmente em variantes que serão incontroláveis e que irão, claro, voltar aos próprios países ricos, como foi com a variante Delta. Portanto, é um exemplo de como a ganância e a estupidez superam não apenas os valores morais e elementares, mas até mesmo um sentido de autopreservação.
Pensa que um partido republicano orientado e controlado pelo ex-presidente Trump pode ganhar as eleições intercalares do próximo ano e voltar ao poder na Casa Branca em 2024?
É muito provável, e se o fizerem, o mundo estará em grande perigo. Eles têm uma estratégia de vitória, sabem que são um partido minoritário, entendem muito bem que não podem ganhar eleições livres. Portanto, têm uma estratégia sensata. Uma é reduzir os direitos de voto. Portanto, virtualmente, todos os estados administrados por republicanos estão a impor novas leis que tornam mais difícil o voto de eleitores que tendem a ser democratas, tornam mais difícil para que eles votem as minorias, os pobres, os trabalhadores, as populações urbanas e assim por diante. Dessa forma, pode aumentar o poder da base republicana, da direita, da supremacia branca, do nacionalista cristão, do tradicional. Então, essa é uma tática. A outra tática, a segunda parte, mas que acontece há alguns anos, é desviar a atenção das questões económicas e de classe, onde os republicanos estão muito à direita, e a esfaquear os seus próprios eleitores pelas costas. Portanto, desviam a atenção disso para as chamadas questões culturais. Querem fazer com que as pessoas se preocupem com aquilo que é chamado de teoria racial crítica. Não têm a menor ideia do que isso seja, mas é um símbolo de educação que mina a supremacia branca. Então, concentram-se nisso, ou no aborto. Um é garantir que todos tenham um arsenal de fuzis na garagem, qualquer coisa menos a classe e as questões económicas. Isso aconteceu há 50 anos e isso faz sentido para um partido totalmente leal aos super-ricos e ao setor corporativo. Pode ver isso dramaticamente com Trump. Trump era um homem com uma autoconfiança brilhante. Ele poderia levantar-se com uma mão e dizer: eu amo-te, eu trabalho para ti, e com a outra mão apunhalar-te pelas costas. Então, aqui vai uma conquista legislativa dele. Uma foi um corte de impostos para os super-ricos e para o setor corporativo, colocando um fardo mais pesado sobre os trabalhadores pobres e a classe média. E escampou impune. Ok, ele é dono do Partido Republicano, tem uma massa de gente leal, pessoas que acreditam firmemente que ele trabalha para eles enquanto os apunhala pelas costas. Uma terceira parte da estratégia, que é muito aberta e explícita, é fazer com que o país sofra o máximo possível. certificarem-se de que os democratas não podem aprovar nenhuma legislação que ajude a população. Se ler os projetos agora no Congresso, seguro-desemprego, creche, uma ajudinha de saúde para o escandaloso sistema de saúde dos Estados Unidos, tudo isso seria muito benéfico para a população. São medidas muito populares, mesmo entre os eleitores republicanos. Mas os republicanos precisam ter a certeza de que não serão aprovados, porque se o país sofrer o suficiente e for ingovernável, eles podem culpar os democratas e voltar ao poder. Isso é muito aberto, não está escondido. Bem, essas são as táticas e podem muito bem funcionar. Na verdade, algumas das coisas com as quais os republicanos se safam são quase cómicas, como a retirada do Afeganistão. A retirada do Afeganistão foi planeada por Trump. Em fevereiro de 2020, Trump fez um acordo com os Talibã sem sequer notificar o governo afegão. O acordo era: vocês podem fazer o que quiserem, assumir aquilo, sem condições. Nós retiramos as tropas americanas. A única condição é não disparar contra as tropas americanas e eles vão embora. Fora isso, façam o que quiserem. Foi uma traição total.
Total betrayal. Na Economist, há algumas semanas, o senhor escreveu que os Estados Unidos permanecem incomparáveis e sem rival em força militar e económica, com terríveis consequências para o mundo. E relaciona isso precisamente com o que está a acontecer no Afeganistão. Porquê? E porquê é que fala em consequências terríveis para o mundo?
Just take a look at military expenses. The U.S. military budget is about...
Basta dar uma vista de olhos nas despesas militares. O orçamento militar dos Estados Unidos é de 3/4 de US$1 trilhão. O próximo nível mais alto é a China, que está a cerca de 1/3 disso. Atrás da Índia, em quarto lugar, está a Rússia, com cerca de 60 bilhões. Os Estados Unidos superam todos os rivais possíveis juntos. Veja o que está a acontecer nos mares da China. E agora é o governo Biden. Os Estados Unidos alegam que a China representa uma ameaça à América. Onde está a ameaça? É na costa da Califórnia? É no Caribe? A ameaça está na fronteira da China, dizem, cercada por mísseis com armas nucleares de dezenas das 800 bases militares americanas em todo o mundo. A China tem uma no Djibouti. Há uma luta em curso que é muito mal compreendida pela imprensa. É uma questão de liberdade de navegação. São questões um pouco técnicas, mas relacionadas com o direito do mar. Há uma disposição que estipula que os países têm uma zona económica exclusiva de 200 milhas a partir da costa. Agora, a questão da liberdade de navegação com a China está nesse ponto. Os Estados Unidos não assinaram a Lei do Mar, nem a ratificaram. São o único país marítimo que não o ratificou. Mas insistem que a liberdade do direito do mar permite ações militares e de inteligência dentro da zona económica exclusiva. A China rejeita, aceita a liberdade de navegação, mas sem nenhuma ação militar e de inteligência. Curiosamente, a Índia também rejeitou que os Estados Unidos realizassem ações navais na zona económica exclusiva da Índia. Protestou vigorosamente. Então a China e outros países rejeitam essa ideia, os Estados Unidos insistem nisso. É aí que está o conflito, que certamente pode ser resolvido por diplomacia e por negociações, mas os Estados Unidos querem resolvê-lo enviando uma armada de navios de guerra para as zonas contestadas da China e da Índia. Enquanto isso, ao mesmo tempo, enviam uma frota de submarinos nucleares avançados para a Austrália, que a Austrália vai pagar, mas que estarão sob o comando americano. Ao fazer isso, deram um pontapé na cara à França, e a Austrália é que teve de lidar com a França. Os Estados Unidos nem sequer informaram a França que estavam a minar o acordo e a enviar submarinos nucleares avançados. A França ficou certamente muito chateada e chamou os embaixadores na Austrália e nos Estados Unidos. Não se preocuparam com a Inglaterra porque reconhecem que a Inglaterra é apenas um estado vassal dos Estados Unidos, não um país independente. Bem, vejam esses submarinos nucleares. A China tem forças submarinas muito limitadas, nada remotamente parecido com esses. Estão muito atrás do Ocidente. Esses submarinos são abertamente anunciados como capazes de afundar a frota chinesa em 3 dias e aparecer nos portos chineses sem aviso prévio. Isso está a acontecer nas águas da China, não nas nossas. É um gesto grave e tem de perguntar aos Estados Unidos por que o estão a fazer. Estão essencialmente a dizer à China que é melhor maximizar o desenvolvimento do seu sistema militar rapidamente para que seja capaz de conter a ameaça que representaremos em 15 anos. Quer dizer, se você encontrar um termo melhor do que insanidade, por favor, avise-me. É uma forma de intimidar o mundo. mundo, mostrando que estamos no topo. Fazemos tudo aquilo que queremos. Damos-lhe um pontapé na cara se nos apetecer. Fazemos ameaças sérias de guerra se quisermos. Mas é melhor obedecermos porque nós governamos o mundo. É isso que isto significa. Os australianos sabem disso. O ex-primeiro-ministro Paul Keating, um primeiro-ministro conservador, condenou amargamente essa visão como uma submissão da Austrália ao controle de um país estrangeiro. O principal correspondente militar deles fez uma análise detalhada do caráter grotesco do negócio e como põe a Austrália em perigo. Bem, isso não chega à imprensa ocidental. Aqui falamos sobre como é um acordo maravilhoso.
Deixe-me voltar à questão do Afeganistão. Acredito que deve ser dos que pensa que em 2001 invadir foi uma opção má e que a forma como os Estados Unidos saíram agora foi provavelmente ainda pior. Mas e agora? Acha que este novo governo talibã pode ser melhor para o povo afegão do que o que aconteceu com os talibã entre 1996 e 2001?
Well, Afghan people and the Afghan government.
A traição de Trump ao povo afegão e ao governo afegão foi severa. O acordo que ele fez com os talibã de lhes entregar o país foi uma decisão de maio de 2021, o início da temporada de combates. Foi o pior momento possível. Não havia oportunidade para acomodações ou qualquer outro arranjo. Bem, Biden tentou torná-lo um pouco melhor. Acrescentou algumas condições que Trump não havia adicionado. Era óbvio que o governo afegão estava afundado. Não era apenas um atoleiro de corrupção, mas sim um colapso completo. Era bastante óbvio que o exército afegão entraria em colapso. Eles não têm nada para lutar. Os soldados estão lá, mas não são pagos, porque deveriam lutar pelo poder estrangeiro. Então, o colapso era óbvio. As únicas pessoas que não entenderam isso foram as agências de serviços secretos. Se vir bem no terreno, os oficiais de inteligência, os serviços secretos e de informações sabem exatamente aquilo que está a acontecer e fornecem relatórios precisos. Mas à medida que esses filtros sobem na cadeia de comando, são modificados de acordo com aquilo que as pessoas no topo desejam ouvir. Quando chega ao poder executivo, eles não têm nenhuma relação com aquilo que está a acontecer. Há um longo historial disso. Portanto, os serviços secretos no terreno são muito eficientes, mas o sistema leva a uma grande confusão no topo. Era bastante óbvio que o exército afegão não ia resistir, que o chamado governo afegão, com uma corrupção massiva no seu interior, entraria em colapso imediatamente. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos tiveram que se retirar. Não puderam ficar mais. 20 anos foi uma história de horror para os afegãos. É evidente que tudo poderia ter sido feito de uma forma que possivelmente levaria a acomodações locais, a algum tipo de arranjo, o que teria oferecido uma voz ao povo afegão. Eles não têm voz alguma, são as principais vítimas e deveriam estar no comando. Poderia ter sido feito de forma diferente. No entanto, o desastre aconteceu. Isso era bastante óbvio desde o primeiro dia da invasão. Na verdade, pode voltar a acontecer. Porque é que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em outubro de 2001? Havia alguma justificação para isso? Absolutamente nenhuma.
Na verdade, Bin Laden estava no Paquistão.
Logo passadas algumas semanas, os talibã ofereceram a rendição, o que significaria que a Al-Qaeda e Bin Laden estavam nas mãos dos Estados Unidos. O secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, respondeu dizendo: não negociamos rendições. George Bush, o presidente, fez eco disso: nenhuma rendição. Não estamos interessados. No que estavam eles então interessados? Não vai ler isso na imprensa.
Deu-nos o contexto da invasão e do que basicamente aconteceu nos últimos 20 anos e recentemente com a retirada, mas e quanto às suas perspectivas agora para o que podemos esperar destes Talibã 2.0?
Well, there's a split between the
Sim, bem, há uma divisão entre os poderes que podem lidar com isso. Existem as potências regionais, China, Rússia, os Estados da Ásia Central, que querem tentar trabalhar com os talibã para tentar melhorar a situação e ver se podem mover o governo talibã numa direção mais moderada. Isso teve a oposição de dois países, os Estados Unidos e a Índia. Nas reuniões da Organização do Conselho de Cooperação de Xangai, a Índia esteve sozinha e opôs-se aos esforços dos demais países para caminhar nessa direção. O Tesouro dos Estados Unidos detém os recursos financeiros do governo afegão. Os Estados Unidos congelam esses recursos e pressionam o FMI e o Banco Mundial para reter os financiamentos. O povo afegão está a sofrer muito. Enfrentam fome massiva e destruição do país. E é aí que estamos.
Destruição do país. E é aí que estamos. Estamos a menos de um mês da Conferência do Clima, a COP26, em Glasgow, e o secretário-geral da ONU disse recentemente na Assembleia Geral que nós, o mundo, devemos acordar, estamos à beira do abismo e a mover-nos na direção errada. O senhor escreveu um livro com um economista, Robert Pollard, em que afirmam que devemos ter um novo acordo verde global, um Global Green New Deal. Como é que deve ser esse acordo global? Sei que na política americana, gente como Alexandre Ocasio-Cortez tem defendido sensivelmente a mesma ideia.
We have detailed ideas, explicit.
Temos ideias detalhadas, explícitas, sobre o que um novo acordo verde global deve ser. No livro no qual sou coautor com o economista Robert Pollard, que expõe propostas muito explícitas. Outro economista usa um modelo um pouco diferente, mas apresentou essencialmente as mesmas propostas. A Associação Internacional de Energia apresentou propostas muito semelhantes. São propostas viáveis para reduzir o uso de combustíveis fósseis, de petróleo, todos os anos, até atingirmos as emissões zero por volta de meados do século. Essencialmente, encerrando a era dos combustíveis fósseis, empregando outros meios para produzir energia melhor, sustentável e mais barata, e uma economia melhor, no fundo, uma vida e uma economia muito melhores para as pessoas. Tudo dentro de balizas de cerca de 2 a 3% do PIB, facilmente administráveis. As ideias estão no papel. Há um amplo consenso de que sabemos como mudar para um novo acordo verde global. Agora vamos voltar para o mundo real. Veja o Financial Times desta manhã, o principal jornal de negócios do mundo. Tem vários artigos sobre o problema que os governos enfrentam com os preços do petróleo muito altos e que temos que aumentar a produção de petróleo para que os preços caiam. De seguida, citam o chefe da indústria de fracking dos Estados Unidos, que transformou a América no maior produtor de petróleo. Ele diz: não podemos fazer isso. Não queremos aumentar a produção de petróleo porque estamos mais interessados em fomentar os dividendos para os acionistas. Cabe à OPEP aumentar mais o trabalho de produção de petróleo. Então recorrem ao governo Biden para apelar à OPEP para aumentar a produção e baixar os preços porque estão muito altos. Os países europeus dizem o mesmo. Em seguida, compare isso com o que disse o secretário-geral da ONU. Aqui estamos. Os líderes do mundo querem levar-nos ao limite o mais rapidamente possível para conseguirem os seus próprios objetivos. Se ler os jornais do setor do petróleo, eles andam eufóricos ao discutir todas as novas perspectivas para novos campos de petróleo, enquanto descobrem como podem aumentar a produção de combustíveis fósseis, um futuro maravilhoso pela frente, país após país. Se houvesse um observador do espaço sideral a observar-nos, pensaria que somos clinicamente insanos. Agora, se olhar para o petróleo, as grandes empresas de petróleo, a ExxonMobil, a Chevron e as outras, eles sabem que há um forte apoio popular para avançar em direção à sustentabilidade ambiental. Portanto, precisam de mudar a sua propaganda de relações públicas. E é interessante a maneira como eles fazem isso. Durante muito tempo disseram: não há crise nenhuma, não se preocupem. Eles agora já não dizem isso. Dizem que sim, nós concordamos, há uma crise. E nós, ExxonMobil, vamos resolver a crise. Basta confiar em nós. Como? Vamos resolver a crise continuando a produção de combustíveis fósseis e investindo em alguma tecnologia futurista que não existe já agora, que será capaz de remover os venenos da atmosfera depois de despejá-los numa lavagem verde. Essa é a política das empresas de petróleo. Olhe para o Partido Republicano nos Estados Unidos. 100% negacionistas para eles, simplesmente não está a acontecer. Ou os chamados democratas moderados, como John Mancini, aquele que impede os esforços de fazer algo pelo meio ambiente no orçamento. A sua posição é clara e explícita. Ele diz: só inovação, sem eliminação. Por outras palavras, continuem a produzir combustíveis fósseis sem limites, mas encontrem uma maneira de superar as críticas. Ele é a pessoa que mais recebe financiamento das empresas de combustíveis fósseis no Congresso, o que é muito significativo, porque as empresas financiam e compram abundantemente membros do Congresso. Joe Manchin é campeão nisso. É interessante que os seus próprios constituintes, os mineiros de carvão na Virgínia Ocidental, estão a mover-se no sentido de um esforço de transição para se aproximarem da energia sustentável. Entendem que a mineração de carvão não pode continuar, mas o seu representante no Congresso está comprado pelas petrolíferas, que querem continuar a correr para o precipício. É como a história da Covid, mas muito mais séria.
Noam Chomsky, há motivos para esperar que os jovens ainda possam fazer a mudança e salvar o mundo para as gerações futuras?
Well, they're in the lead, Friday.
Bem, eles estão na liderança. Na sexta-feira da semana passada, houve uma greve climática global de jovens, centenas de milhares deles nas ruas da Europa, protestando, exigindo que as nossas gerações, a sua e a minha, façam algo para acabar com a crise que está a destruir as vidas deles. Mas isso quase não foi relatado nos Estados Unidos. Não sei como foram as reportagens em Portugal, mas são os jovens que nos imploram. Voltemo-nos para a Cimeira de Davos no ano passado, em janeiro, a Conferência dos Ricos e Poderosos, num resort suíço, onde vão para se divertirem e se gratificarem mutuamente todos os anos. Uma das palestras foi de Greta Thunberg, uma adolescente que lhes deu uma conversa sóbria e cuidadosa sobre os factos da situação atual. O secretário-geral da ONU teria concordado com cada palavra. Ela terminou, voltando-se para o público e disse: "Vocês traíram-nos. Essas palavras devem ser gravadas na consciência de todos, na minha geração e na sua. Traímos a juventude do mundo. Estamos a traí-los agora." Lemos artigos na imprensa de negócios desta manhã sobre como devemos aumentar a produção de petróleo e não fazemos nada sobre isso. Estamos a dizer: sim, quero que os preços do gás sejam mais baixos. E estamos a trair os nossos filhos e netos.
Our children and our grandchildren.
Noam Chomsky na TSF. A Polónia quer permanecer na União Europeia, garantiu o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki nesta sexta-feira, um dia após a polémica e histórica decisão da justiça polaca, que, segundo os especialistas, pode causar um polexit, ou seja, a saída do país da União Europeia. O Tribunal Constitucional polaco decidiu na quinta-feira que alguns artigos dos tratados europeus são incompatíveis com a Constituição Nacional e afetam a soberania do país. O Tribunal também alertou as instituições europeias para não agirem além das competências que têm, o que, segundo o Tribunal, envolve interferir nas reformas do sistema judiciário polaco. Uma questão complicada para Bruxelas, que entende que a justiça polaca nos últimos anos foi de alguma forma partidarizada. O lugar da Polónia é e será dentro da família europeia, disse o chefe de governo numa publicação no Facebook. A entrada da Polónia e dos países da Europa Central na União Europeia foi um dos pontos mais importantes das últimas décadas, referindo-se ao alargamento de 2004. Após a polémica decisão, a Comissão Europeia expressou preocupação na quinta-feira, advertiu que usará todas as ferramentas disponíveis para proteger a primazia do direito europeu, nas palavras do Comissário Europeu de Justiça. 17 anos passaram desde a entrada da Polónia na União Europeia. Para a Polónia, a data de 1 de maio de 2004 foi o culminar de um processo de transformação lançado no fim da Guerra Fria, em 89. Nessa altura, uma das prioridades da política externa polaca era a expansão das relações políticas, económicas e culturais com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos. Foram cumpridas. Esta abordagem foi descrita como o regresso à Europa. A adesão à União Europeia mudou a economia polaca. A nova política abriu oportunidades para as empresas, para os cidadãos. Um ano antes da entrada para a União Europeia, a Polónia gerava um produto interno bruto anual de ordem dos 160 mil milhões. Em 2013, esse número tinha crescido para perto de 400 mil milhões de euros. O PIB per capita aumentou de 44% da média da União Europeia no momento da adesão, em 2004, para mais de 70% no ano passado. Já a seguir, converso aqui em estúdio com Ana França, enviada especial do Semanário Expresso à Polónia e à Hungria. A Leste da Democracia foi o título da reportagem, da jornalista Ana França, enviada do jornal Expresso à Polónia e à Hungria. Ana, o que é que viste na Hungria?
Vi uma sociedade, uma Budapeste que eu me lembro, que sempre encontrei assim, muito liberal, muita gente na rua, muitos bares cheios de gente, que é o que se vê à superfície. E depois encontrei também uma Budapeste que não tinha encontrado em 2014, quando lá estive, apesar de já ter encontrado algumas pessoas que, por estarem diretamente ligadas a atividades políticas, já sabiam ou já estavam a sentir na pele o que era o apertar do regime de Viktor Orbán. Mas desta vez encontrei mais gente que estão a sentir que as suas liberdades talvez não estejam assim tão asseguradas quanto há uns anos estariam. Ou seja, por exemplo, minorias como a comunidade de LGBT está a sentir esse aperto. Também...
Embora também fales com gente ligada ao Fidesz, ao partido de Viktor Orbán no poder na Hungria, que controla substancialmente o parlamento húngaro.
Sim.
E gente do partido diz que precisamente pelo facto da Hungria ser uma sociedade liberal, é que uma marcha como a marcha a favor dos direitos LGBT teve a dimensão que teve na Hungria.
Sim, e é verdade, não há... Ou seja, os jornalistas não desaparecem, nem estão presos, não é... Não é exatamente um regime ditatorial ao ponto de ser perigoso fisicamente para uma pessoa manifestar-se.
Embora, falando no caso dos jornais, começas logo pelo jornal Magyar Hang, para ser impresso tem de ser impresso na Eslováquia, e não tem apoios do Estado, não tem publicidade institucional, etc.
Não tem ele, nem o Lucas, nem outros diretores de jornais um pouco... Bom, críticos, na verdade, não é? Nem é preciso serem assim tão críticos, porque como o diretor do Magyar Hang conta aí, ele foi apoiante do Orbán até há pouco tempo, concorda com os apoios...
É um jornal conservador?
É um jornal conservador, sim. Que tem os leitores são... Pronto, pelo contacto que eles têm com os leitores e por e-mails, e são católicos, reconhecem, têm valores bastante conservadores, e mesmo assim o jornal não está à venda. Isso, há coisas que obviamente não consegui pôr em toda a na reportagem, mas, por exemplo, o jornal não está à venda em supermercados pequenos, só redes húngaras, que possam ter algum problema, por exemplo, a adjudicação de obras futuras para novos supermercados ou apoios, ou os supermercados pequenos não têm os jornais da oposição. Eles vendem no Lidl, porque assim é uma cadeia alemã que obviamente terá outra robustez para lidar com potenciais problemas, pressões do Fidesz. Mas não tem o jornal à venda em, por exemplo, pequenos supermercados locais, o que é o grande problema, porque em Budapeste há mesmo muitos jornais da oposição. Onde o problema se adensa é mesmo nos meios rurais, onde as pessoas têm acesso a jornais regionais, e esses são todos comprados foram todos comprados por uma espécie de fundo, que é o Kesma, que hoje detém cerca de 480 títulos. De tudo, de desporto, entretenimento, moda, regionais, que são apenas 12 empresários, todos com ligações antigas ao partido. E esses 12 empresários são donos dos 480 jornais fora de Budapeste.
Como é que a ministra da Justiça húngara, com quem falaste, Judith Varga, como é que reage às críticas da União Europeia, à nova legislação que foi aprovada, que proíbe a exibição de... a menores de qualquer produto cultural, publicitário, informativo, pedagógico, estou a ler o teu texto, que expresse atos não coincidentes com o conceito de família definido pela revisão constitucional aprovada no ano passado.
Que diz que
uma mãe é uma mulher, um pai é um homem.
Essa revisão constitucional é do tempo do Orbán, claro. Ela reage dizendo que a soberania do país é mais importante, preservar aquilo que os húngaros acham essencial, é a base de toda a ação política do Fidesz. Querem distinguir-se, fazendo a oposição entre os partidos europeus que se deixam contaminar e penetrar por todo o tipo de ideologias de esquerda, de identitárias, dos LGBT, dos migrantes, do Islão. É tudo, nós aceitamos tudo e eles acham isso mal. Portanto, eles acham que são o recipiente que agrega a verdadeira vontade húngara. E é só isso que os ilumina. Não querem saber se a Europa acha mal, se acha bem, e sentem-se, de alguma forma, não é menosprezados, mas afastados do centro de decisão europeu por razões ideológicas. Eles não veem isto como um problema de lei, como um problema de Estado de Direito, como a Europa diz que é. Os políticos do Fidesz veem... sentem-se acantonados, sentem-se pressionados, acham que a Europa quer que eles sejam uma coisa que não são, que não querem ser, não é?
Há uma ministra da Justiça que diz que há um déficit democrático na União Europeia, que as leis não vêm dos cidadãos diretamente, vêm de think tanks, de instituições internacionais, de ONGs que estão a impingir a ideologia aos cidadãos, e que os húngaros são diferentes porque a primeira responsabilidade é estar em linha com a vontade dos húngaros. Mas há também húngaros da oposição. Como é que a oposição se está a tentar recompor? Sabemos que se está a recompor de uma forma um pouco heterodoxa, se me permitem a expressão.
É difícil, é porque são 6 partidos, não é? Todos diferentes, mas claro que há um que é bastante mais diferente que os outros, que é o Jobbik, não é?
O Jobbik é um partido que...
Vem da extrema-direita.
Nasceu e cresceu como partido de extrema-direita.
Mas, entretanto,
e
ali
é o segundo maior partido do país.
Eles têm, creio que, 20% dos votos. Nas últimas eleições, 2018, tiveram 20% dos votos, que é bastante. E são a segunda força no Parlamento. Portanto, uma oposição unida sem o Jobbik que não era, não ia resultar. Já assim é, está ali 45, 46, mas pronto, ao menos estão aparentemente nas sondagens perto do Fidesz. Mas é complicado porque o Jobbik faz parte de uma altura da Hungria. De uma altura da Hungria não, eles próprios são muito conotados com ataques a pessoas de etnia cigana, a judeus. Quando eu estive na Hungria em 2014, tinha ardido um teatro gerido por um judeu que, entretanto, fugiu para Londres e tinha sido... a polícia estava a investigar uma pista muito... Era muito possível que tivesse sido uma daquelas milícias urbanas, tipo vigilantes, não é? Que querem proteger a cidade de contaminação de outras etnias e tudo isso, e estavam ligados ao Jobbik. Portanto, eu falei com o rabino da cidade de Budapeste, ortodoxo, que não está no texto. Eu fiquei a perceber um bocadinho melhor, por exemplo, porque é que os judeus são muitos em Budapeste, são cerca de 100 mil pessoas, 8% da cidade de Budapeste, e eles têm muitos problemas com isso, porque estão a chamar para um governo um partido que supostamente entrou numa máquina de lavar, não é? Daquelas tipo dos carros, e ficou sem a ideologia de extrema-direita. Eles não acham isso possível. E como os judeus não acham, as pessoas ciganas também não acham, e mesmo o pessoal de centro-esquerda, e que não é propriamente nenhuma minoria, não é? Mas acha, tem alguns problemas em aceitar isso. Mesmo assim, as pessoas com quem eu falei querem dar-lhes uma oportunidade. Aí eu acho que uma parte é porque eles sabem que precisam do Jobbik para derrotar o Fidesz. Outra parte é porque, de facto, o próprio líder o líder do Jobbik visitou recentemente as Câmaras de Avós, que foram sobreviventes do Holocausto, não é? Portanto, ele próprio é judeu. Não é judeu, ele não assume isso, mas tem passado. E então eles estão a usar isso um pouco para, vejam, esta pessoa tem um passado judeu, portanto não pode ser, ele não pode ser assim tão mau, não se o elegermos como... Sim. E ele está à frente também para aquela espécie de primária que eles estão a realizar entre os cabeças de lista dos seis partidos. Vão eventualmente escolher a pessoa que depois vai tentar...
É esta semana ou nos próximos dias?
Epá, já foi. Só que eles tiveram um problema que dizem que foi um ataque informático, não se percebeu muito bem porque as pessoas não conseguiram votar online. Depois aquilo foi adiado, está a decorrer ao longo de uma semana e meia ou duas, não sei, para não entupir o sistema. Acho que eles, entretanto, estavam a votar presencialmente.
Aqui em Portugal, pelo menos as pessoas um bocadinho mais velhas lembram-se de um nome húngaro chamado Mészáros, que era um... Ferenc Mészáros foi um guarda-redes do Sporting no início dos anos 80, mas o Mészáros que mais conta na Hungria é outro. É. Não sei se é familiar ou não, mas é alguém que se relaciona com algo que tem afetado muito... ou tem afetado de alguma forma o poder político húngaro, que é as queixas das instituições europeias relativamente à forma como alguns dinheiros são canalizados, como os concursos são adjudicados, ou seja, suspeitas de favorecimento em relação a gente próxima do Fidesz.
Sim, e esse é um problema que a oposição fala bastante, não só do problema direto da corrupção, que obviamente rouba fundos ao Estado, mas de como é que se constrói um governo a seguir, mesmo que eles ganhem, devido à infiltração um pouco...
Do Fidesz em todas as áreas do tecido social do país.
E como é que... eles não querem ser iguais, não é? Chegar a um sítio e sanear, remover uma pessoa e inventar uma razão, mas também não poderão, provavelmente... realmente mudar o país se não fizerem algumas coisas parecidas com aquilo que eles agora odeiam. E há outro problema, vários problemas, sei lá, juízes que foram escolhidos diretamente pelo Fidesz, mas, por exemplo, as leis cardinais também são um problema, são leis que só podem ser mudadas com 2/3 de deputados. E o Fidesz passou muitas leis com essa maioria, porque é a maioria que eles têm, não é? E há coisas que ou a oposição tem uma votação esmagadora no meio rural e no meio urbano, que é difícil, Está muito dividido o país. O Budapeste não é um problema. Toda a gente sabe, eles admitem que vão perder Budapeste. Admitem sem problema aí. Agora, tudo o resto...
Já perderam a Câmara Municipal.
Sim, porque... e foi por isso que também esta coligação percebeu, ok, nós temos aqui se calhar uma possibilidade. Mas, por exemplo, a lei que fixa os impostos é uma lei cardinal. Os impostos são flat, 15%. Pode-se discutir se isso é justo ou não. Não pode estar lacrado numa lei que, porque há pessoas que não podem pagar esse tipo de impostos. E hoje é assim para toda a gente na Hungria. Um novo governo tem direito de discutir a política fiscal, mas não tem. Só se tiver dois terços. Ou seja, há uma data de coisas que estão fechadas, vedadas, não é? Que não que
mesmo,
vão...
Mesmo sim, que a oposição é consiga a maioria parlamentar, não vai conseguir mudar.
Revisões constitucionais, a revisão de agora da lei do voto também, que eles têm que ter um candidato em todos os círculos e são... Antes eram 25, agora são 76, portanto qualquer partido tem mesmo que se unir com outro, porque ninguém tem possibilidade de pôr um candidato em todas as freguesias e o Fidesz passou... Isso é obrigatório, não é? Pequenas coisas assim que se calhar não é muito falado, mas é um bocado assim que a democracia aos pouquinhos sofre alguma erosão, não é? Quando...
Como é que está a vida para as pessoas da comunidade LGBT?
Creio que ainda, quer dizer, como que eu me dizia no princípio, não creio que seja um problema, por exemplo, de serem despedidos ou de na rua serem agredidos.
Mas há livros destruídos em público?
Sim, há livros destruídos em público. O livro publicado pela Associação, uma Associação Lésbica de Budapeste, da Dorothea Redai.
Um livro chamado Os Contos de Fadas São para Todos.
Sim, o livro foi vendido pelo Fidesz e pela extrema-direita, que é tipo um partido satélite do Fidesz, mas sem assento parlamentar.
Partido da Nossa Pátria.
A Nossa Pátria. Como uma coisa... como se houvesse só personagens... príncipes homossexuais, princesas lésbicas, não é o caso. Há essas personagens, mas há também, por exemplo, princesas que sofrem de violência doméstica do príncipe e decidem que não vale a pena ficar no palácio e ser princesa e ter muito dinheiro se o príncipe é negligente ou se há violência no namoro. Há outras histórias que tentam só desconstruir um pouco... O que se passa, sei lá, na sociedade e não se vê tanto violência doméstica como outras situações assim.
São histórias, sobretudo, de luta pela igualdade.
Sim, 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 sim. Pelo menos é assim o que... Acho que há uma tradução em inglês, eles já têm imensas traduções assinadas e foi precisamente esse episódio da deputada de extrema-direita que pôs o livro numa daquelas coisas que destroem papel nas empresas, não é? Que é para não saberem, tipo, sigilo bancário, quando se põe os cheques, e ela pôs o livro, marcou uma conferência de imprensa especificamente para fazer isso, e o livro disparou completamente as vendas, e hoje em dia ainda está em sexto lugar, nas vendas das livrarias, e eles também, engraçado, eles deixaram de... também já não podem imprimir na Hungria, isso é uma coisa que eu depois, entretanto, a falar com a Dorothea quando voltei, ela disse-me, ela mandou uma mensagem a dizer, olha, o livro também já não... a quarta edição também já não vai ser aqui... Terceira edição já não vai ser aqui impressa porque não encontramos nenhuma gráfica para imprimir.
Foi imprimido na Sérvia. Na Polónia, falar sobretudo com pessoas que lutam para tentar reverter ou de alguma forma contrariar as alterações legais que tornaram o aborto, a interrupção voluntária da gravidez, muito mais difícil.
Sim, esse era o tema principal quando eu fui, não, isso foi há um ano, mas continua a falar-se muito, muito dessa questão do aborto, tanto que o eurodeputado do partido Lei e Justiça, com quem eu falei, ele admite que isso é mesmo uma... É uma cisão, sem dúvida, na sociedade. Muita gente se manifestou quando o Tribunal Constitucional decidiu que o aborto era eugenia e, por isso, contra a Constituição. E a única forma de uma pessoa fazer um aborto na Polónia antes desta lei era se houvesse deformação do feto, a única, ou violação, claro, ou a mãe em perigo, mas não era a escolher, portanto já não era uma lei muito liberal, e essa última previsão de deformação grave do feto acabou, ou seja, basicamente só se conseguis provar que foste a mulher que sofreu uma violação ou que está em perigo de vida. O que acontece é que muitas mulheres não têm, ou o que essa ativista nos disse, é que não têm forma de... Não podem ter um filho deficiente a cargo, não têm esse dinheiro, não têm hipótese. Outras têm maridos violentos que já ter um filho a quem ele, essa foi uma história que ela me contou, o marido era extremamente violento e ela ficou em pânico de ter mais uma criança a quem ele fosse bater, não é? Portanto, todas essas histórias chegam ao telefone dessa ativista, a Natália. Todos os dias, Natal, Páscoa, aniversários, ela nunca desliga o telefone, não é? E tem, assim, um horror de histórias extremamente tristes. E, naturalmente, não são só mulheres que simplesmente não querem ter um filho. Quase todas ou perderam o emprego com a pandemia, ou têm já dois filhos, ou não têm hipótese, não querem mesmo ter um filho com alguma deficiência, ou porque não têm forma de o apoiar nessa vida difícil, necessariamente difícil, que ele vai levar. Mas tornou-se ao ponto de, mesmo quando se sabe que o filho vai nascer morto, já não se pode fazer um aborto. O que é traumático, porque obviamente que, bom, ter um filho morto não deve ser assim uma experiência. Não se recupera disso facilmente, não é? E normalmente as mães dizem que têm... aquela dor é compensada pela maravilha de ter um filho ao colo, e aquelas pessoas têm aquela dor, mas não, de facto não vão ter essa alegria para compensar. E a própria Natália esteve grávida e foi por isso que começou a ser ativista, e falou-me da angústia dos dias em que os comprimidos dela foram ficaram
retidos na fronteira,
retidos na alfândega.
Porquê?
Por serem comprimidos para o aborto, e não são ilegais na Polónia, só não podes comprá-los. Mas uma associação pode dar-te, não é? E eles mandam vir da internet e podem distribuir. A associação dela, eles não vão ser presos por causa disso. Mas tu só não podes comprar um aborto, mas alguém pode-te dar comprimidos para isso. E ficaram presos na alfândega porque, lá está, é uma questão ideológica. Essa pessoa não podia fazer isso. A pessoa não pode prender esses comprimidos na alfândega. Mas mesmo assim, isso aconteceu, não é?
Estamos a falar de um país extremamente católico, uhum, mas onde o catolicismo também já conheceu melhores dias em termos de percepção e de aceitação.
Sim.
Popular.
Uma parte tem a ver com o aborto, outra parte com a ingerência da Igreja em questões políticas, e uma grande parte tem mesmo a ver com as notícias de pedofilia que nos últimos anos acessou-se, os escândalos autênticos que se souberam na Polónia. Uma quantidade muito grande de vítimas, investigações, documentários, uma prática que muita gente vê como não normal, mas quase institucionalizada, não é? E acho que isso, de todas as coisas, entre o aborto, problemas com minorias, migrantes e tudo isto, de todas as coisas, acho que a pedofilia, obviamente, é aquilo que choca mais um católico, e muitas pessoas estão a sair da igreja de forma assim bombástica, que é ir buscar o certificado de batismo à paróquia e anulá-lo. É que tem que escrever uma carta 3 vezes a explicar porque é que se está a sair da igreja, e o padre pede para ler essa carta.
E há mais e mais polacos a fazer isso.
Sim, há um site que tem essas cartas. Algumas pessoas querem mesmo enviar e enviam.
No entanto, há uma cidade...
Krasnik,
que criou uma carta da família.
Sim, são 100 cidades. Eram 100 cidades LGBT-free zones. Supostamente eram zonas onde a família tradicional, nuclear, de filho, pai e mãe, era mais valorizada do que as minorias. E agora já não são tantas, porque entretanto a União Europeia disse que não ia... Aqueles fundos regionais de pós-desenvolvimento.
Financiar projetos em cidades que não tivessem essa opção.
Nem eles, nem o fundo norueguês de desenvolvimento.
Essa opção, também. Essa discriminação.
E não o Fundo Norueguês de Desenvolvimento cortou mesmo, até ter a certeza que todas as cidades eliminaram essa carta. A União Europeia, obviamente, pronto, claro, é uma instituição gigante e tem que estar em conversação com todos, e acho que só adiou os fundos, a entrega dos fundos. O problema é que, não, havendo ou não havendo essas cartas, não quer dizer que as pessoas se sintam particularmente bem recebidas nessas zonas mais conservadoras. Mas quando eu estive nessa cidade, pareceu-me que isso era meio uma imposição de um ou dois políticos, ou de Varsóvia, talvez, que queriam criar aquela necessidade de criar um inimigo, ou de criar um tema, não é? Para não se falar, se calhar, de, por exemplo, nessa cidade há centenas de jovens todos os meses que saem do país para ir para a Alemanha ali ao lado, para não se falar dessa desertificação, não é? Para não se falar de porque é que as pessoas estão a sair, parece que se arranjam as pessoas. O que me disseram é que elas próprias não se sentem, não ensinam os filhos a que aquela pessoa é diferente da outra, não sentem nenhuma diferença entre eles e uma pessoa que tenha um namorado, que sendo homem, não pensam nisso. E falam muito de uma importação de um problema, que Varsóvia está exportar um problema ficcional, não é? Um problema que não existia nessas cidades se não tivesse sido criado, se não tivesse nascido de uma retórica que não vem da população. É isso que eles se queixam, acho eu.
A Polónia só tem eleições em 2023, portanto daqui a um ano e tal, mas o Partido da Lei e Justiça, o PiS, tem intenções de voto que na casa dos 30%. Como é que funciona a oposição na Polónia?
A oposição na Polónia está um bocadinho enfraquecida e dividida. Neste momento há o São Sebastião, não é? Que é o Donald Tusk. Que toda a gente que está ali no centro, finalmente, ok.
Plataforma cívica.
Já podemos voltar. Durante um tempo a plataforma cívica estava assim, acho que nas mãos assim de tipo comediante, um bocadinho mais populista, que ninguém acreditava muito. Então aquele centro europeu que acredita nos valores europeus e no Estado de Direito e tudo isso, finalmente sente-se
representado.
Mas eu não tenho a certeza se o Donald Tusk é exatamente aquilo que pode destronar o PiS, por vários motivos. Primeiro porque, como na Hungria também, e como nós vemos aqui e em todo o lado que há um discurso anti-elites, o Donald Tusk é a personificação de uma elite, não é? Esteve na Europa, estudou fora, e muita gente o vê como uma pessoa que nem em Bruxelas conseguiu representar assim tão bem os interesses da Polónia, como é que já não consegue falar para aquelas pessoas que está aliado.
Está distante das massas.
Que está aliado um pouco da realidade polaca. E também não consegue falar para os jovens, então há uma antropóloga aí que diz que ele nem foi duro o suficiente, tipo, nós somos os polacos que vamos defender a Europa, os católicos para sempre, os grandes ocidentais. E para os jovens também já não é um discurso burocrático, é um discurso de vamos ter calma, vamos fazer consensos. E então perde ali os dois extremos, não é? As pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. Fica esse centro. Só que o problema é que o PiS foi muito inteligente em muitas coisas e ajudou bastante algumas famílias com aqueles planos de ajuda que também há na Hungria, que é dar dinheiro a famílias que têm mais filhos. Eles criaram agora o plano Zloty 500+, não é? Que são cerca de 120 euros por filho, por família, por mês. Cada filho é muito dinheiro, em qualquer parte da Europa, acho eu. Portanto, eles conseguiram duas coisas muito importantes com isto. Primeiro, há uma classe média, baixa e média, que está agradecida, claro. E depois, vaziam o discurso da esquerda, porque obviamente a esquerda tem, tradicionalmente, um discurso de aumentar impostos para satisfazer as necessidades sociais de um país, as pessoas mais pobres, afastadas dos centros de poder. Só que esse discurso a esquerda já não pode ter. O que é que resta? Restam essas questões LGBT, aborto, que não são suficientes para a maioria dos polacos pensar, ok, então eu se calhar vou votar à esquerda. Porquê? Se tem um governo de direita, mas que socialmente aumenta os impostos e investe em famílias, investe em hospitais e investe na ajuda, que supostamente é sempre o tema da esquerda. Isso é interessante ver como de facto não há assim um discurso estruturado da esquerda unido, que saia muito ali do aborto, da migração e da questão das minorias, que não é um tema, não toca as famílias, o dia-a-dia, não é? Ok, as pessoas podem estar preocupadas com isso, mas só depois de apaziguadas as necessidades básicas é que uma pessoa passa para se preocupar com o ambiente, não é? E com o aquecimento global, portanto. Acho que a Polónia não está ainda nessa fase.
Ana França, muito obrigado por teres vindo à TSF.
Obrigada, eu.
Já a seguir, a União Europeia e os Balcãs. Um cheque de quase 30 mil milhões de euros, dinheiro da União Europeia para os países dos Balcãs Ocidentais, querem entrar para o clube, mas mais uma vez, na Cimeira da Eslovénia esta semana, ficam sem garantia de data de integração. Sérvia e Montenegro, os mais prejudicados, por estarem na fase mais adiantada do processo, Macedónia do Norte e Albânia a seguir, Bósnia e Kosovo numa fase mais distante, processos ainda incipientes. Apenas sabem que a integração continua a ser um objetivo, para já, dinheiro e promessa de facilitação de investimentos e de exportações. João Francisco Guerreiro, TSF em Bruxelas.
Ainda não foi a cimeira do alargamento, mas a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, quis deixar claro que a porta não está fechada a uma região com a qual a União Europeia tem tanto em comum.
Os Balcãs Ocidentais fazem parte da mesma Europa. Partilhamos a mesma história, os mesmos interesses, os mesmos valores e, estou profundamente convencida, também o mesmo destino. A União Europeia não está completa sem os Balcãs Ocidentais.
Por isso, garantiu que tudo fará para que o processo de alargamento e integração avance.
Queremos os Balcãs Ocidentais na União Europeia. Não pode haver qualquer dúvida de que o nosso objetivo é o alargamento.
Para já, a União Europeia avança com um pacote de financiamento de 9 mil milhões de euros, desenhado para alavancar até 30 mil milhões.
É crucial para o desenvolvimento e para a integração mais aprofundada do mercado comum regional. A integração do mercado será tão benéfica para os Balcãs Ocidentais como o mercado único é para a União Europeia. Portanto, o nosso foco agora está no desenvolvimento desse mercado regional comum.
Na semana que antecedeu a cimeira, a Presidente da Comissão quis reforçar a mensagem com uma visita aos 6 países candidatos.
I also felt people's impatience.
Senti a impaciência das pessoas e, em parte, a sua frustração com a duração do processo de adesão à União Europeia e compreendo. É óbvio que há um grande processo visível. Se olharmos ao longo do tempo, muitas coisas mudaram para melhor.
Mas von der Leyen afirma que há ainda determinadas reformas que precisam de avançar.
É importante manter o rumo em áreas-chave como justiça, luta contra a corrupção, crime organizado, liberdade de imprensa e reformas económicas.
A chefe do Executivo Comunitário olhou também internamente e deixou uma crítica implícita ao governo búlgaro.
A falta de uma decisão para iniciar as negociações com a Macedónia do Norte e com a Albânia está a prejudicar a nossa posição e também a nossa influência na região.
A Presidente da Comissão disse estar confiante de que os problemas serão ultrapassados, mas o processo de adesão não depende apenas das reformas que forem conseguidas nos Balcãs. O Presidente do Conselho Europeu lembrou o debate interno sobre a capacidade da União Europeia para acolher novos membros.
Sobre essa matéria, verificamos que nós também precisamos de progredir. Os debates têm lugar no quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa. O que queremos fazer juntos, no futuro, no âmbito da União Europeia? Como queremos tomar as nossas decisões? Quais os processos de decisão? E sobre estes temas também são indispensáveis melhorias.
As conclusões de uma cimeira em que a Europa abriu os cordões à Bolsa, mas mantém a porta fechada à entrada dos Balcãs Ocidentais.
O trabalho do correspondente em Bruxelas, João Francisco Guerreiro. A França assume a presidência do Conselho da União Europeia em janeiro, depois da Eslovénia e de Portugal. Portugal tentou, mas a pandemia não permitiu uma cimeira Europa-África com chefes de Estado e de Governo. Portugal teve de criar outro modelo. Macron faz o mesmo, em antecipação ao semestre de presidência francesa. A cimeira África-França termina este sábado em Montpellier. Pela primeira vez não conta com a presença de chefes de Estado africanos. Emmanuel Macron quis apostar num novo formato, convidou 3 mil jovens da sociedade civil, mas no debate o presidente francês foi acusado de manter relações com ditadores africanos, como nos conta a correspondente da TSF, enviada da Rádio França Montpellier, Ligia Anjo.
Empresários, artistas, investigadores, atletas, estudantes, ativistas estiveram reunidos em Montpellier para partilhar conhecimentos e construir um novo caminho nas relações entre o continente africano e a França. Estes jovens pedem respostas concretas ao presidente francês nesta nova relação África-França. Sentados à mesa do palco do Arena Montpellier, 11 jovens, 6 mulheres, 5 homens, sentados lado a lado do presidente francês e da ministra francesa Elisabeth Moreno, ministra da Igualdade de origem cabo-verdiana, foi a primeira pessoa a dirigir-se ao público emocionada. Disse que a França e África fazem parte da sua identidade.
Para meus amigos de Angola, Cabo Verde, Moçambique... Sejam bem-vindos. Estamos todos juntos.
Emmanuel Macron lembrou que este novo formato da Cimeira, sem chefes de Estado e com sociedade civil, é fruto de um compromisso que assumiu em Ouagadougou em 2017. Este é um encontro histórico, onde é preciso tomar decisões fortes para reconhecer e pedir desculpas ao continente africano e acabar com relações com ditadores africanos, como o Chad, Guiné-Conakry, Costa do Marfim e Mali, acusou o bloguista senegalês Cheikh Fall. O presidente francês defendeu-se quanto às relações dúbias da França com estes países. Macron garantiu nunca ter tido posições ambíguas. Lembrou que condenou o terceiro mandato do presidente guineense, apoiou a posição da CDAO quanto ao golpe de Estado em Conakry. Quanto ao Chad, lembrou que é uma situação diferente, já que o país enfrenta uma guerra. O chefe de Estado francês considerou ainda que os pedidos de desculpa são demasiado fáceis e reconheceu a responsabilidade da França quanto ao tráfico triangular e da escravatura em África, mas defendeu não ser um momento de desculpas, mas sim do reconhecimento e de promessas. Ficam promessas, entre elas, a criação de um fundo no valor de 30 milhões de euros para apoiar a sociedade civil em África nos próximos 3 anos.
A Cimeira França-África, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro e Pedro Picotto, edição de Ricardo Alexandre, pode ouvir-nos em versão alargada em tsf.pt, em podcast, também no Spotify. Até para a semana.